Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Equilíbrio emocional e estrutura familiar. Esse foi o tema da palestra promovida pela Pastoral Familiar da Diocese de Santo André, com o psicólogo e professor Gustavo Trevisan. O evento ocorreu na noite de terça-feira, 29 de outubro, no auditório da Cúria Diocesana em Santo André. Formado em psicanálise, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo e doutor em psicologia social pela USP, Gustavo Trevisan conversou com a reportagem da Diocese de Santo André sobre o assunto e deu dicas sobre como combater a ansiedade e encontrar o equilíbrio ideal na sociedade atual. Acompanhe o nosso bate-papo.
Quando se fala de equilíbrio emocional, não tem como não falar de família, porque a gente sabe que a família é um laboratório da sociedade, é um protótipo da sociedade. Então ela é reflexo e vai refletir dentro de casa o que a vida oferece, né? Então faz parte da família também criar esse ambiente para que as pessoas tenham desenvolvimento nas suas inteligências, faculdades emocionais. Então orientar os casais a criar bem os filhos nesse sentido, porque a gente se preocupa em dar a escola, prover alimentação, né, diversão, etc e tal, mas pouco se fala de preparar essa pessoa para a vida, no sentido de ter um equilíbrio emocional, ter inteligência emocional. E é muito interessante que hoje a gente vive o que, na minha opinião, já é caso de saúde pública importante a se perceber. Só para você ter uma ideia, 18 milhões de pessoas no Brasil hoje sofrem de algum problema relacionado à crise de ansiedade, né? A síndromes de ansiedade. 11
Isso
milhões...
Isso inclui também depressão?
Não, ou não? 18 milhões só de ansiedade. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então não se tem outro país que tem tantas casas.
E isso está relacionado a que aspectos, na sua opinião, essa ansiedade?
Isso é muito complexo, né? É muito
essa
complexo.
Avalanche de informações, com certeza, preocupação a todo momento.
Com certeza a informação, a quantidade de informação. Se a gente pegar, por exemplo, uma capa de jornal há 15 anos atrás, a gente tinha a notícia principal e só, não é? Hoje é possível ler o jornal vendo a capa do jornal. Isso para tudo, né? Não só a quantidade de informação que os jovens, principalmente hoje, que já nascem nesse mundo digitalizado. Eu fui tentar agora explicar para o meu sobrinho que existia um lugar chamado locadora de vídeo e ele não entendeu.
VHS.
Não, imagina, eu nem cheguei a explicar para ele que tinha que rebobinar a fita ainda. Exato. Porque é muito para a cabeça.
Então, não é do tempo da fita cassete.
Nem pensar, ele tem 8 anos de idade. Então hoje o mundo está muito fácil, o mundo está na mão, então, mas é uma quantidade de informação. Basta você ver, por exemplo, na década de 80, a gente tinha 4 montadoras no Brasil, né?
Sim.
E hoje, com 40, 50 mil reais, você tem tanta opção para comprar. E Sartre já dizia, né? Quanto maior a autonomia, maior a angústia da escolha. Então, e essa ansiedade também é devida a isso, né? Claro, também é devida a isso. E tem uma parcela de culpa também de como a gente lida com as frustrações. Hoje a gente encontra uma facilidade muito grande. Eu vim de Campinas aqui, eu não me preocupei nem um pouco de como ia achar o endereço. Então imagina que antes a gente pesquisava na Barça, antes a gente procura, de fato questionava no posto Ipiranga onde que é tal lugar.
Com certeza.
Então a facilidade garante a gente hoje uma baixa tolerância à frustração, porque tudo vem fácil e quando a gente não tem aquilo que a gente quer, aumenta em nós a ansiedade, etc, etc. Então,
eu acho que é legal você falar isso. É como encontrar esse equilíbrio ideal no dia a dia, né?
É perfeito. E é claro que
quais são as dicas, né?
Primeiro que a família, ela, nós somos uma geração que passamos por um país economicamente frágil. Então a gente era tudo muito custoso, tudo muito difícil. Então os pais hoje têm muito mais facilidade de dar coisas para os filhos com os meus pais me deram, com os pais dos meus pais deram a eles.
E
né?
Antigamente tinha os horários, né? Tudo certinho, né? Para você tomar café da manhã, para jantar com a família.
Hoje,
não é?
Imagina, antes você trabalhava das 8 às 5 da tarde. Sim. Agora você começa às 8, não sabe quando você tem. Agora são 8h30 e você está dizendo para mim que tem mais uma reunião depois, né?
Exatamente.
8h30 não, 8 horas. Então, e tá tudo bem, e é normal.
Sim, sim.
Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender... É preparar, as famílias elas têm que começar a preparar os filhos a frustração. O não é importante, né? A entender que o filho ele é capaz de fazer por si mesmo. Eu vou dar um exemplo desde criança até a juventude. De criança, por exemplo, meu filho tem 2 anos e meio. Esses dias caiu uma bolinha debaixo do sofá. E a ansiedade, o ímpeto que eu tenho é lá pegar a bolinha e dar para ele e tá resolvido o problema. E ele foi de lá, ele foi de cá, ele não conseguia, ele se esticou, ele vem. Só que algo que eu tenho certeza que ele era capaz de fazer. E ele transpirava, assim, e no momento que ele pegou a bolinha, ele olhou para mim com uma cara de satisfação.
E talvez é importante o desafio hoje.
O desafio.
No dia a dia.
O desafio e...
Você deixar a pessoa, né, se desafiar.
Resolver os próprios problemas. Exatamente. Resolver os próprios problemas. Então isso a gente cria na pessoa, essa inteligência emocional, essa capacidade, essa elasticidade neural, essa capacidade de fazer com que a pessoa resolva seus próprios problemas, tenha tolerância à frustração, porque as coisas não são do tempo que a gente quer, na hora que quer, né? Por mais que a ciência tenha evoluído, continuamos esperando 9 meses para nascer, não é isso? Então eu acho que a família é extremamente responsável por isso, né? Você imagina que quando o filho tira a nota vermelha, os pais, eles se preocupam hoje, eu escutei hoje isso. Uhum. O que a escola está fazendo para o meu filho? Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar, né? O que a escola está fazendo com o meu filho que está tirando nota vermelha? Eu acho que a gente tem que pensar o que eu estou fazendo como pai, o que meu filho não está fazendo para que ele tire nota vermelha. Então, esse equilíbrio entre colocar as coisas certas nos lugares certos, a responsabilidade correta para quem tem responsabilidade, eu acho que a gente constrói pessoas mais emocionalmente equilibradas, né? Então, e o que é muito interessante, porque hoje as pessoas elas sofrem muito e do mundo muito mais fácil. E dá pra gente já fazer uma ligação, que a facilidade diminui a tolerância à frustração e se tornam pessoas mais fracas.
É que há uma gangorra hoje, como a gente fala na sociedade atual, que você vai da frustração também a... Como é que a gente fala assim? Da autoestima até a baixa estima em segundos.
Do céu ao inferno.
Do céu ao inferno, igual a gente fala.
Exatamente. Então, é um desequilíbrio muito grande. E nós somos, e é uma tendência natural da sociedade ser maniqueísta, né? É uma tendência natural da sociedade ser maniqueísta. O que eu quero dizer com isso? Ou é tudo bom, ou é tudo ruim, né? Ou é tudo perfeito, ou é tudo uma porcaria. E não é assim a vida. A vida tem dias bons e dias ruins. E os dias bons, ficamos bem. E os dias ruins não significa que os outros não serão bons também. A gente só passa por dias ruins. Então, e tá tudo bem ficar triste às vezes. E tá tudo bem não o sol não aparecer. Amanhã aparece. Então, é uma imperatividade da felicidade, quase que eu sou obrigado a ser feliz o tempo todo. E aí eu trago aqui a citação de uma psicanalista muito importante para a ciência. Ela diz o seguinte, que quanto a Elizabeth Rudinesco, o nome dela, ela diz o seguinte: quanto mais a gente sofre do sofrimento, mas ele puxa o nosso pé. Quero dizer o seguinte, o sofrimento não foi feito para a gente fugir, foi feito para a gente se adaptar, foi feito para a gente encarar, foi feito para a gente dar sentido a ele.
O maior exemplo é Jesus Cristo, né?
Por exemplo, o maior exemplo é Jesus Cristo. E é interessante que no momento Jesus quis fugir de nada, mas ele deu sentido ao sofrimento. E quando a gente não dá sentido ao sofrimento, vira angústia, vira conflito, etc e tal. Então, a ideia é entender por que eu estou passando pelo que eu estou passando, né? Só entendendo os porquês, dando sentido a ele, a gente vai saber como sair dele. Então, eu acho que a sociedade hoje, ela carece um pouco de sentido. Então, é o sofrimento pelo sofrimento, é a angústia pela angústia. E aí, de fato, os dias não são bons assim.
Para finalizar, então, Gustavo, assim, deixar uma mensagem aí, né, para as famílias, os casais, né, os próprios filhos também, filhas, né, também aí que estão agora na fase da infância, juventude, para se encontrar esse verdadeiro equilíbrio aí, né, emocional.
Em primeiro lugar, eu queria falar para os pais, né? Os pais, a gente tem hoje uma ansiedade de antecipar momentos, antecipar ciclos, né? Então, a criança, com 6 meses, o pai já fica ansioso. Quando vai andar? A criança começa a andar, quando vai falar? E depois começa a falar. Agora tem que em línguas, em português, em inglês, em espanhol e alemão. Então, a gente se preocupa muito em dar formação aos filhos, formação formal. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os pais que querem ter, para os futuros pais e os pais que têm filhos agora, obviamente, é dizer o seguinte, o ambiente familiar tem que ser um ambiente de co-construção, ou seja, criar uma situação, criar um ambiente onde as crianças podem ser crianças no momento certo, onde as crianças são estimuladas a falar de sentimentos, né? E porque a gente não sabe lidar com isso, a gente, quando a pessoa está triste, a gente já logo quer dar alguma coisa para comer, logo quer levar para passear. Não, estimule o seu filho a falar de sofrimento, a falar de sentimento, e está tudo bem o filho sofrer porque o amiguinho falou isso dele, porque ele não conquistou isso, e está tudo bem. E dizer que hoje está ruim, mas amanhã pode ser melhor. E dessa forma a gente vai criando saúde emocional para os nossos filhos, né? E para os casais, a gente nunca pode... Tem um ditado que minha avó já dizia, né? Quando a gente dá banho no nenê, na criança, a gente nunca pode jogar a água suja com a criança. E hoje, no mundo do descartável, onde tudo não presta, tudo é frágil, como já diria um sociólogo interessante, Bauman, que tudo é líquido, né? Então, os relacionamentos eles têm que ser construídos à base de solidez. Isso se faz de que forma? Primeiro, entendendo que existe um outro com as suas características, e a gente tem que saber que o outro também tem sua liberdade, tem a maneira de ser. E eu vejo pessoas hoje querendo moldar, encaixar nos seus quadrados, e você tem que me servir, e o relacionamento não vai para frente assim. Sempre os dois crescendo juntos, respeitando a característica individual de cada um. Isso é o mais urgente no que se fala de casais hoje. Então, essa é a minha dica. Jesus, ele veio aqui para nos ensinar que a gente tem que amar o outro do jeito que ele é. E é o próprio amor que faz o outro ser transformado, né? Então, a ordem está invertida. A gente quer transformar para poder amar. Então, o desafio é esse. É primeiro ama, que o próprio amor transforma.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Salmo 97. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade.
Ficai sobre aviso, eis que vos preveni de tudo, naqueles dias... Depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu resplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória.
E por aqui ficamos com o nosso programa Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Trombetas vão soar. Os anjos a tocar e o povo redimido para os braços do Senhor irá voltar. O céu se abrirá, ele voltará. Sobre nuvens brancas o Senhor ressurgirá.
Produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.